Segue falando de política. Esta semana de muita movimentação. Nós tivemos uma nova fase da operação policial, uma nova operação policial, né? De combate à corrupção aqui no município. Só recuperando, né? Que culminou com a prisão preventiva do prefeito Luiz Gustavo Cancelier. E claro que, inclusive, além da prisão preventiva, na parte política, o Partido Progressista determinou a expulsão não só do prefeito, mas também do vereador Tiago Mutini. Bom, aí vem a lembrança lá da Operação Benedetta, lá de 2021. Os senhores vão lembrar que na época nós tivemos aqueles posicionamentos divergentes dentro do próprio partido, culminou inclusive na desistência de vários integrantes do Partido Progressista. E eu acho que sobre esse assunto, ou especialmente esses ex-integrantes do partido, eu acho que é a primeira vez que vão falar no rádio em relação a esse assunto. Por isso estou recebendo aqui o ex-presidente, ex-filiado do PP, o Jaderson Roque. Tudo bem, Jaderson? Bom dia.
Bem, bom dia.
Conosco também o ex-tesoureiro da época do PP, ex-filiado, o Clésio Freza. Tudo bem, Clésio? Bom dia.
Bom dia. E aos ouvintes da Marconi também.
E também o ex-filiado do partido, ex-membro da executiva, o Sérgio Macari Júnior. Serginho, bom dia.
Bom dia, Joel. E a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Muito bem. Como eu disse, a não ser que eu me enganei, mas eu acho que sobre esse... o real motivo da desistência, aquela questão de 2021, é a primeira vez que vocês estão falando do rádio, acho que sim, né?
Exatamente, Joel. Naquele momento, uma opção, por uma opção nossa, nós apenas emitimos, né, notas, digamos assim, direcionadas à imprensa, direcionadas a algumas pessoas, sem entrar no detalhamento dos motivos, e nunca buscamos os veículos de comunicação, enfim, para tratar dos detalhes. Eu só vou até ler para ti a nota que eu particularmente encaminhei no período.
Certo.
Para que as pessoas que estão ouvindo em casa, elas vejam se faz algum sentido. Uhum. Acredito que a minha missão no Progressista de Uruçanga foi cumprida ao longo destes anos. Mas neste momento, os valores e princípios em que acredito não estão sendo representados nos posicionamentos de alguns membros do partido e a minha opção é a saída da executiva e desfiliação do PP. Espero que as escolhas do partido sejam acertadas e que os interesses pessoais e conveniências fiquem abaixo dos interesses do partido. Com o tempo, certamente, a verdade dos fatos ficará clara para todos. Atenciosamente, Sérgio Macari Júnior, e o tempo, a verdade dos fatos chegou. Isso foi dia 16 de setembro de 2021, o dia seguinte à nossa saída do... No caso, a encaminhamento da desfiliação do PP. Uhum. Foi dia 15 que nós encaminhamos a carta para a reunião da executiva.
2021, né?
Isso, bom, 2021.
Recuperando até para as pessoas entenderem, como é que funcionou exatamente? Porque na época, após a Operação Benedetta, me parece que teve uma reunião proposta, inclusive, pelo presidente Jadson.
Sim,
na época, né?
Foi.
Aí foi o primeiro movimento foi esse, de marcar uma reunião, não?
Foi. A gente, logo após a Polícia Federal bater em Uruçanga, nós marcamos toda a executiva, não foi de primeiro ato, a executiva ficou um pouco, restringiu algumas coisas, quis esperar mais um pouco, mais uns dias, então a gente fez uma reunião 10 dias depois da evidência que vem a Polícia Federal do Sanga. Aí foi a primeira reunião que a gente teve com toda a executiva para, né, tomar a primeira decisão, a primeira ação que a gente devia uma resposta para a sociedade. Né? Então esse foi o primeiro ato que a gente fez depois da ação da Polícia Federal em Uruçanga.
Uhum. Mas a reunião aconteceu
mais à frente. Aconteceu essa reunião, a gente levantou todos os fatos. Uhum. Até a gente colocou nessa reunião e nas outras reuniões também a possibilidade, eu levantei a possibilidade de afastamento dos envolvidos ali na ação da Polícia Federal. Né? Uhum. Para deixar o partido isento das situações que estavam acontecendo, né? Que não foi uma ação do partido, né?
Entrou numa espécie de votação essa definição ou não?
Ali a gente fazia um comum acordo, né?
Um acordo.
Ninguém dava uma posição, sou eu que fiz, não. Lá todo mundo definia. Uhum. Então a maioria, a gente foi, estava eu, o Serginho e o Dagani, a gente tomou essa primeira frente, mas a maioria, nosso voto foi voto vencido. A maioria decidiu por deixar como estava, esperar mais um pouco.
Uhum, entendi. Clezinho, naquele momento, inclusive, o senhor mesmo acabou sendo investigado na Operação Benedetta, inclusive, depois provado a inocência, participou diretamente dessa questão, né?
É, então, Joel, são datas que a gente nunca vai esquecer, né? Uhum. Uma quinta-feira...
Era o tesoureiro, né, do partido.
É,
né?
numa quinta-feira, quando houve a operação da Polícia Federal, né? Que foi lá em casa também, né? E após esses fatos, na segunda-feira eu fui no estabelecimento do Jades, né? E conversando com o Jades, assim, Jades, a minha opinião, é interessante que afaste as três pessoas envolvidas na Operação Benedetta que fazem parte da executiva, né? e o prefeito junto, na verdade, né? Uhum. Aí, para não deixar respingar no partido, né? Que a gente sabia que ia respingar no partido, de qualquer forma, né? Aí, a partir dessa conversa com o Jades, né? O Jades também entrou em contato com o pessoal e foi marcado essa reunião para a segunda-feira seguinte, que deu um prazo aí de uns 10 dias, né? Aí, a partir dali, eu não participei mais de reuniões porque eu fiquei afastado, né? Eu mesmo me afastei e não participei de reunião nenhuma.
Sim.
Né? Então, aí, o Poçante e o Cheiro, eles podem dar informações melhores do que foi falado nessas posteriores reuniões, né?
Certo. Tudo começa, na realidade, e eu posso falar tranquilamente sobre isso, em 2020. Em 2020, ontem eu ouvi até o presidente do PP atual falando que são decisões complicadas, né? E eu trago para mim também. Em 2020, eu tive que sair da administração municipal, da mesma forma como eu saí do partido. Apenas, né, saí, comuniquei que estou saindo, apresentei para a executiva os motivos. No mesmo dia da minha saída, existiu uma reunião da executiva, aconteceu, apresentei. Naquele momento, já tinha acontecido uma operação do GAECO, a paisana, na prefeitura, que a assessoria de imprensa da prefeitura negou essa operação aconteceu. Vieram buscar informações da prefeitura de Uruçanga em virtude de outro processo que corria no GAECO relacionado a um dos fornecedores. E naquele momento, prezando pela minha carreira, pela minha vida pessoal e baseado nas informações que a partir do momento que tu começa a ter algumas informações conflitantes, tu não consegue as explicações que tu quer de algumas situações, tu questiona, eu optei por sair da administração municipal, mas permaneci no partido. E após a minha saída, chegaram algumas informações de pessoas que trouxeram informações públicas do Portal da Transparência sobre notas fiscais, sobre serviços, informações complicadíssimas e que acreditavam, sob investigação da Polícia Federal. Uhum. E aí vem aquela questão, Joel, decisões difíceis. Eu já tinha uma filha, eu tinha família, tinha minha namorada, que é minha esposa hoje. Eu optei por sair do meu emprego, por deixar de ter um salário, optei por ficar desempregado para tomar a decisão correta, para me proteger. Porque é o seguinte, eu venho de uma família que é tradicional em Uruçanga, que está há 144 anos aqui. E não é tradicional por questões de valores financeiros, não é tradicional por importância e influência política. A minha família é tradicional porque ela é reconhecida pela sua honestidade, seriedade. E eu recebi da minha família valores que não são valores financeiros. Então, nas minhas decisões, os valores que contam para mim são os valores que formam caráter, valores éticos, valores morais. Então, naquele momento, esses valores, como sempre, nortearam as minhas decisões. E, posteriormente, esses valores também nortearam todas as nossas decisões, porque as nossas famílias têm esses valores. E esses valores nós sempre levamos para dentro do partido. E naquele momento ficou claro que, mesmo com as evidências que eu levei para a reunião, pessoal, existe essa nota fiscal que me trouxeram de dentro da prefeitura, essa nota fiscal, existe essa situação, existe esse fornecedor que já tem outros processos envolvidos em GAECO, enfim, e simplesmente não, nós vamos dar mais tempo. E nós respeitamos esse tempo até o momento em que ficou definido quem seria réu no processo da Operação Benedetta. Meses depois, isso no final do mês de agosto, início de setembro. Naquele momento em que um membro da executiva foi inocentado, foi absolvido, e outras pessoas se tornaram réus, alguma coisa errada existia. Então, quando eu falei isso algumas vezes em alguns depoimentos, onde eu fui chamado como testemunha, que na época eu não tinha um relatório, eu não tinha um laudo, mas baseado na minha experiência profissional e nos valores que eu carrego comigo, eu vi algumas coisas que eu não poderia dizer que eram erradas, mas que pareciam ser erradas. E para mim, se parece ser errado, eu já estou fora, estou longe, me afasto. E é nessa linha que nós levamos também para o partido. Aquilo que parecia ser errado, nós entendemos que o partido deveria tomar providências de simplesmente se proteger. Porque acima de qualquer interesse pessoal, de qualquer conveniência, de qualquer membro da executiva, nós devemos prezar pelos princípios, pelos valores, pelas diretrizes partidárias, que é o discurso do partido, que são os valores do partido. E a partir do momento que tu opta por trabalhar, por defender pessoas ao invés da instituição, eu não consigo não acreditar que não tem interesses e conveniências envolvidos, uhum, infelizmente.
A grande curiosidade também, o detalhe, e acho que vocês podem me responder, qual era a base de defesa desta ala que defendia, que era contrária às sugestões que os senhores passavam, que era contrário ao posicionamento? Qual era o embasamento dessa outra parte da... Vou chamar de ala, maneira de falar, né, dentro do próprio partido. O que eles alegavam?
Na realidade, o que era sempre alegado e que nós respeitamos também é o princípio da inocência. Que, né, ninguém pode ser condenado até que ocorra uma decisão judicial. Entretanto, em política, nós não trabalhamos com decisões judiciais. Política se trabalha muito com a imagem pública. Então, é o seguinte, um afastamento temporário do partido, que o ato de grandeza que o Clésio teve, de eu me proponho afastar, desde que os outros se afastem também, para evitar que o partido seja influenciado, seja desgastado, enquanto não comprovar minha inocência. Esse ato de grandeza, que deveria ter sido também o ato dos demais, evitaria um grande desgaste ao partido. E assim, Joel, nós estamos conversando aqui, e vou me ater e deixar bem claro, para o momento da executiva de 2019 a 2021, que é quando nós fazíamos parte, até setembro de 2021. O que o partido fez a partir daí, tudo que aconteceu, não era da nossa ingerência, não nos competia, nós não tínhamos mais relação nenhuma, não tínhamos mais nenhum contato com a executiva do partido, com as pessoas, enfim. Então, naquele momento, o que se alegava era essa questão da inocência, mas são questões diferentes. O afastamento do partido não significa uma condenação. Porque a partir do momento que tu diz assim, não, eu estou fazendo um pré-julgamento. Julgamento, tu podes condenar ou absolver. A partir do momento em que tu afasta a pessoa e explica os motivos para não ter o desgaste do partido, tu não estás condenando. Mas a partir do momento que tu não tomas nenhum posicionamento público, parece que tu estás julgando pela absolvição. Uhum. E esse é o grande problema da falta de posicionamento. E aqui eu cito alguém que nos 17 anos que eu militei pelo PP, antes dos 16 anos de idade, eu já tirei o título de eleitor para poder votar no prefeito Zen em 2004, que era um grande amigo, é um grande amigo da nossa família, é uma grande referência e que nunca nos decepcionou. E fiquei até os meus 33 anos de idade, aproximadamente, ali no PP, 33, 34
anos. Presidiu então, o partido durante um tempo também, né?
Presidiu o partido durante 2013 a 2015, logo após o PP perder a eleição. Isso. Então, o próprio Espiridião Amin, ele sempre falou, a política aceita muitas coisas, menos a omissão. A política não aceita omissão. A omissão é algo que, na política, ela é fatal. Eu ouvi o Amin falando isso algumas vezes, e toda a admiração, o respeito que eu tenho por ele, pela família dele, pela dona Ângela, o João, eu sempre levei isso comigo. Na política, tem que existir posicionamento. A partir do momento que não existe posicionamento, tu pode ser conivente e omisso.
Uhum. Claro que nós estamos falando especificamente daquela época, né, que os senhores faziam parte do partido, mas eu queria ouvir, eu acho que preciso perguntar para vocês, como vocês encararam e ouviram essa decisão de terça-feira da expulsão, não só do prefeito, mas também do vereador Thiago Mutini, nessa situação dessa semana. Com esse tempo todo depois, vocês que deixaram o partido exatamente por não concordar, qual foi o sentimento de ouvir essa decisão do partido hoje? Jaderson, pode ir.
Olha, decisão que eles tomaram, né, como foi a voz do presidente do PP agora, atual, decisão difícil, só que eu achei que foi uma decisão que demorou por muito tempo para ser tomada. Né? Se tivessem tomado essa decisão em 2021, não da expulsão, mas do afastamento, talvez outras situações não teriam acontecido no decorrer desses anos no processo da público dele aí como prefeito. Né? Uhum. Então, acho que mediante o que foi feito tomado agora, foi uma decisão que eles tomaram, né? Difícil, acertada, mas acho que foi demorada por muito tempo ainda para tomar essa decisão ali.
Serginho.
Nessa mesma linha, João. Nós estamos falando, não cabe a nós, né, de forma alguma, avaliar e julgar também essa decisão, mas no meu conceito foi uma decisão acertada, porém fora do tempo ideal. Acho que o tempo ideal para se tomar uma decisão é, tu não precisa esperar tudo acontecer, todo o desgaste ser acumulado para tomar uma decisão. Tu podes tomar sim decisões de caráter preventivo, e na época nós falamos muito isso. Nós temos que tomar decisões de caráter preventivo, nós não precisamos esperar acontecer as coisas para tomar decisões. E, infelizmente, né, essa questão, esse posicionamento, né, no caso do Partido Progressista, no meu conceito, ele veio fora do tempo ideal, ele veio tarde.
Clazinho.
Então, na mesma linha, né, a gente fica triste pela situação, mas, ao mesmo tempo, a gente fica feliz porque, lá atrás, em 2021... As sugestões e as situações que a gente queria que o partido tomasse, né, surtiu efeito agora. Uhum. Né? E na entrevista do presidente do PP ontem, que eu não acompanhei ao vivo, mas depois eu escutei, ele fala em algumas situações que discordavam de algumas situações do prefeito. Né? Então já tinha alguma divergência. Né? Então assim, foi uma atitude demorada. Se lá atrás eles fazem um afastamento, como a gente tinha, né, solicitado e buscando isso, e hoje, né, ou enfim, essa semana, a expulsão estaria num caminho correto, né? Uhum. Então, na minha opinião, a falha foi feita lá atrás, em 2021.
Com tudo o que ocorreu e com essas novas definições, e os senhores são homens também de política, que vivem, né, esse ambiente político. Se o PP convidasse os senhores para retornar, existia uma possibilidade ou não?
Não, João. Sem chance.
Possibilidade de minha parte, possibilidade zero.
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 Porque eu sou muito fiel, e eu volto a dizer, aos valores e aos princípios que eu acredito, que eu aprendi em casa. E as pessoas que seguem esses valores e princípios. Por isso, na época, até nos taxaram, recebemos alguns adjetivos que eu prefiro nem falar aqui, que eu sei que chegaram para nós, mas que eu tinha tranquilidade que eu estava tomando a decisão correta, a decisão acertada. E hoje eu digo, da forma como tudo foi conduzido, tudo aquilo que eu acreditava no partido, que me fez me aproximar do partido, as pessoas que eram referência para mim, que muitas delas também acabaram saindo em virtude disso, hoje os valores e os princípios em que eu acredito não são mais representados pelo Partido Progressista. Por isso do meu afastamento e por isso que eu nem cogito sequer um retorno aos quadros do partido.
Ô Joel, só
sim,
pegando a palavra de volta, né?
É.
Dos dois aqui, eu tenho uma situação assim à parte, porque,
claro,
porque eu fui investigado também, a polícia, né? Uhum. Teve lá em casa também. E eu dei dois depoimentos. Isso poucas pessoas sabem, né? Eu dei dois depoimentos na Polícia Federal. Um foi no dia da operação, na quinta-feira, e outro foi no dia 17 de julho. São datas que a gente não esquece porque marca na vida da gente, né? Uhum. E os dois depoimentos que eu dei na Polícia Federal, eu falei a verdade. O que eu não sabia, eu não falava. E dentro do partido, eu fui tratado de traidor, né, por falar a verdade, né? Então assim, ó, demorou aí 3 anos, como o Possante falou, a gente sempre ficou quieto, a nossa família passando problemas de cabeça mesmo, porque é uma lambada, né? A gente escutando inverdades, pessoas que faziam parte da nossa amizade hoje não conversam mais com a gente, né? Então assim, o que a gente fez de errado? Falar a verdade é errado? Então quer dizer que tem que mentir para beneficiar um terceiro, né? Então tudo que eu fiz de 2020, quando eu trabalhei na prefeitura, e até hoje, se fosse fazer de novo, eu faria tudo igual como eu fiz. Porque a educação que meu pai e minha mãe me deram foi de sempre falar a verdade e de ter caráter. Tanto que quando a Polícia Federal chegou em casa, a primeira coisa que eu falei para minha esposa, assim, ó, fica tranquila que eu não fiz nada de errado. E quando a Polícia Federal saiu de casa, o meu pai veio me endereçar e assim, pai, senhor, fica tranquilo que eu não fiz nada de errado. Qual foi a resposta dele? Eu sei, meu filho, porque a educação que eu e a tua mãe deram não é para isso. Então, só para deixar registrado.
Ok. Só pegar a resposta do Jardim em relação a se o PP ele convidasse para retornar, existia possibilidade,
não,
Jardim?
Zero possibilidade de retorno.
Zero. Outra curiosidade que vocês podem me responder, naquele momento, especialmente 2021, alguém permaneceu no partido, mesmo concordando com vocês, mas por opção resolveu, ou quem não concordou, de fato saiu?
As coisas foram acontecendo com o tempo, Joel. Então, à medida que nós tomamos a decisão, aquilo foi um ponto de partida para as pessoas se manifestarem. Então, à medida que nós tomamos a decisão, muitas pessoas naquele momento, até na boa intenção, fiquem no partido, nós não concordamos com o que está acontecendo, mas pode-se fazer algo novo, pode-se tentar reverter essa situação. E a nossa posição foi clara, não. A forma como estava o partido, a forma como tinha a sua estrutura estava montada voltada para aquele direcionamento. E nós seríamos voto vencido sempre, porque a nossa condição qual que era? Era de voto vencido. E voto vencido não aparece na notícia. Aparece só a definição, se é por, digamos assim, se é uma decisão que foi de concordância de todos, foi uma decisão que todos concordaram. Agora, se tem voto vencido, ninguém coloca na notícia. E naquele momento, nós éramos voto vencido. Uhum. E nós não queríamos ficar nessa condição, porque a notícia que iria sair, parecia que nós estávamos abonando aquelas decisões. Nós não estávamos abonando. E depois disso, conversando com outras pessoas, conversando sobre as situações, naturalmente as pessoas foram se posicionando. Mas para nós é muito claro, o período de posicionamento, o período que as pessoas que acreditavam realmente, que se posicionaram pelas suas convicções, pelos seus valores, acredito que já tenha passado. A partir do momento que acontece um fato desse, aí o posicionamento ele é natural, né? Uhum. Agora, aqueles que se posicionaram baseados por informações, por tudo que já viam, que o cenário já mostrava, as informações estavam aí, já existiam muitas questões sendo apresentadas. E essa linha que foi apresentada até, Joel, de perseguição, é algo que nós ouvimos muito, porque o ex-vice-prefeito Décio Silva, pessoa de caráter, pessoa de bem, perseguia o prefeito, segundo ele, nas reuniões, era perseguido pelo vice-prefeito. Posteriormente, já fora do partido, o vice-prefeito atual prefeito Irina Jair Nandi, também perseguia o prefeito. Então, quer dizer, nós, então, na concepção deles, que discordávamos, nós também estávamos agindo como perseguidores. Então, qualquer discordância, tudo que era fora daquela linha, era tratado como perseguição. Mas, espera aí. Nessa história toda, quer dizer que uma pessoa só está certa. Todos os demais perseguem, todos os demais estão errados. E uma pessoa está certa. O problema é com todos os outros. Essa análise estava aí para todos enxergarem. Uhum. E aí, aqueles que enxergaram no período correto, eu só tenho a parabenizar pela sua conduta. E aqueles que, infelizmente, não conseguiram enxergar a tempo ou ainda não enxergaram, realmente é uma pena.
O prefeito Gustavo participava dessas reuniões em 2021 ou não?
Com vocês, né? Dessas, depois da ação da polícia, ele só participou de uma reunião, que foi no dia 17 de setembro, né?
16, não, 17. Dia 15.
Dia 15 de dia setembro. 15. Que aí eu marquei essa reunião, porque a gente tinha muitos porquês para ser respondidos, né? Uhum. E nós precisava da presença dele. Claro. Nós tínhamos perguntas e queríamos respostas, né? Aí nessa reunião foi o dia que ele confirmou a presença, e no final da tarde recebi uma ligação pedindo que nesse dia não tivesse a presença nem do Serginho e nem do Clezinho nessa reunião.
Que não tivesse a presença.
Que não tivesse a presença deles, que o Gustavo só iria se os dois não fossem.
Uhum. O Joel, só para até deixar bem claro, porque chegou a hora, né? A gente ficou quieto, então a gente tem que até dar um parecer para a população, porque muitas pessoas não conhecem e não conheciam todo o processo dessa situação. O que foi mandado na executiva do PP foi a seguinte situação. Importante, gostaria da opinião de vocês. Foi me solicitado para entrar em contato com o Gustavo a participar da reunião de hoje, que era no dia 15 de setembro. Ele, em resposta, confirma a presença, no entanto, só poderá se as testemunhas diretas e alguns envolvidos não estejam nesta reunião. Segundo ele, por determinação judicial, pois não pode de qualquer contato tanto com outros envolvidos como de testemunhas. Sendo assim, estão entre esses Clezinho e Possante. Gostaria de saber qual a posição do partido neste momento. Ouvir o Gustavo, hoje, e sem a presença dos citados, ou deixar para um outro momento. Essa foi, na íntegra, o que foi colocado no grupo do,
do partido, do
PP na época.
Da PP da época. Como foi decidido daí?
Aí eu conversei com os dois, né? Uhum. Conversei com os dois, pedi a posição dos dois. Eles aceitaram não participar, porque era muito importante naquele momento a gente escutar o... Só que, no nosso ponto de vista, era importante estar o Gustavo e estar a presença dos dois.
Claro.
Porque nós íamos discutir, conversar, entender alguns assuntos, né? E só que aí, nesse momento, como não teve a presença dos dois, que foi boicotada a ida dos dois, para mim ficou muito, muito claro uma situação ali nesse momento. Que eles estavam mostrando que nós estávamos errados, que nós três estávamos errados e eles estavam certos. Que o errado, nós errado, de solicitar um afastamento, de preservar o partido. E eles estavam certos de manter o Gustavo na prefeitura, de ter ele como uma pessoa, né, de permanência no partido. Então isso foi muito claro para nós. E naquele momento surgiu, eu acho, uma única saída para nós ali, que foi, infelizmente, sair do partido. Que não tinha mais o que para a gente fazer ali. Naquele momento mesmo surgiu essa situação que... Para nós aí encerrou o assunto.
Esse foi o momento determinante para a saída de vocês do partido?
Esse foi o momento determinante.
A partir do momento, Joel, que nós, democráticos, respeitamos a opinião da maioria. A maioria se posicionou que gostaria de ouvir naquele momento o prefeito afastado, naquele momento também. E nós entendemos que a partir dessa definição deles, ter a presença de pessoas que estavam isentas, que eram honestas, que eram sérias, na executiva era secundário. O importante era realmente demonstrar para o prefeito que sim, eles estavam apoiando ele, sim, eles estavam juntos, que quando ele retornasse, eventualmente, ali, à função, eles estariam ali. Então, a partir daquele momento, eu entendi que eu não era mais representado pelo Partido Progressista. Eu não estava mais sendo representado pelos atos do comando do Partido Progressista. Deixar bem claro, nós não temos nada contra os membros do partido, contra os filiados do partido, contra os simpatizantes do partido, onde nós frequentamos por 15, 20 anos. Não temos nada contra as pessoas. Mas o comando do partido, na época, deixou claro que a nossa presença não era bem-vinda, que aquilo que nós acreditávamos não era o que eles acreditavam. E que o melhor, naquele momento, então nessa reunião, além de nós não participarmos, nós já encaminhamos a nossa ficha de desfiliação. O presidente, o Jaderson, ele já anunciou que estaria deixando a presidência e se desfiliando do partido. O Jacir Paulo Dagani, outra pessoa de coragem, pessoa de fibra, batalhador do partido por mais de 30 anos, também anunciou que estaria saindo. Então, esse fato foi determinante. Aí realmente mostrou que qual era a concepção que existia na época e o que era importante para o partido na época. Uhum. Isso já bastou.
Ô Joel, a minha decisão foi pautada numa eu entrei em contato com meu advogado, né, no mesmo dia após essa situação, passei para ele o que eu escrevi aqui e a resposta dele. A fase policial acabou, porém o processo segue. Não vejo como uma reunião pública partidária posterior à fase investigativa possa influenciar na investigação. Aí eu falei para ele. Na verdade, deixa claro que ele não quer nós nessa reunião. Ele botou assim: sim, aparenta isso, porém não vejo razão jurídica para isso. Creio ser de cunho político mesmo, até porque você, eu e o Serginho já foram afastados do processo após as investigações. Então esse foi o parecer do advogado. Em cima desse parecer, a gente tomou a decisão de sair do partido porque, na verdade, o prefeito não queria que nós participássemos mais de reuniões, que eram os únicos dois, né? Que era o contrário a ele, né? Que podia bater de frente, né? Então ele queria...
Foi o momento que vocês se desfiliaram.
E naturalmente, já, pelo que se desenhava, nós seríamos os afastados, seríamos nós. Os excluídos, os expulsos, seríamos nós. O que nós cometemos de errado? Nada. E esse foi o caminho. Então, antes que nós fôssemos afastados, nós pedimos para sair.
Ok. Senhores, preciso agradecer a presença de vocês aqui, né? Foi uma semana, está sendo uma semana de fato turbulenta e a gente recupera, né? Como eu disse, uma espécie de linha do tempo, aquele momento que de saída dos senhores do partido, importante ouvi-los também, especialmente nessa semana desse cenário tão movimentado. Preciso agradecer, Jadson, obrigado pela presença.
Obrigado, João. Muito obrigado também.
Serginho, muito obrigado.
Por favor, João, muito obrigado. Agradeço todo o espaço na Rádio Marconi. E eu gostaria só de ler um trechinho.
Sim.
De uma resposta a uma pessoa da executiva que no dia 16 de setembro de 2021, de manhã cedo ali, 9 horas da manhã, já mandou uma mensagem dizendo que ficou muito triste com a minha saída do partido, após enviar a carta. Eu agradeci as palavras dela e falei o seguinte: muito obrigado, mas essa atitude talvez possibilite, né, a minha permanência no processo político. Porque o PP aceitar o que está acontecendo vai jogar todos na vala comum cheia de lama. Talvez vocês ainda não tenham entendido a gravidade da situação, mas esse posicionamento do partido vai trazer muitos prejuízos futuros. É isso que vocês não estão entendendo. Existem ações de prevenção que podem ser tomadas sem ter um julgamento, e sim uma forma de preservação da instituição. Mas agora isso não cabe mais a mim. Sucesso a vocês na condução do partido. E eu agradeço muito, Joel, sinceramente, toda a minha família, os meus amigos, porque nesse momento as pessoas que realmente são pessoas que acreditam e confiam em ti permanecem ao teu lado. E outros que estão ao teu lado só por conveniência, por interesse, acabam não fazendo mais parte da tua vida. Isso é chamado livramento. E isso, graças a Deus, aconteceu na minha vida e eu agradeço muito a minha família, em especial a minha esposa Renata, os meus filhos e os meus pais, que estão comigo sempre, acreditando nos valores e nos princípios que eu aprendi em casa. Muito obrigado, um bom fim de semana a todos.
Obrigado, Serginho, pela presença. Clezinho, obrigado também.
Ô Joel, me permita só ler três mensagens bem rapidinho, porque assim, eu sou viciado no TikTok, né?
Ah, é?
E quando vem assim algumas situações, eu guardei, porque assim, um dia eu vou usar.
Uhum.
E eu acho que hoje é um dia oportuno. Ninguém é melhor do que ninguém, mas alguns se destacam pelo seu caráter e outros pela falta dele. Viva de forma honesta, que para falarem mal de você, terão que mentir. E a última, o preço de ser verdadeiro é alto, mas a sensação de consciência limpa é gratificante. Bom dia, Joel, obrigado pela oportunidade, né? Mandar um abraço para minha esposa, que senão depois não vai ter almoço em casa, né? A Cristiane, que a nossa família passou um perrengue, né? Depois do dia 20, do 21 da Operação Benedetta, e ele sabe tudo que a gente passou e tudo que a gente lutou, tudo que a gente sofreu calado, né? Então hoje chegou o grande dia, né? E mandar um abraço para os sanguenses, né? E deixar assim, ó, bem claro, João, bem claro, que aqui foi três integrantes do PP. Não tem nada a ver com o atual partido nosso, tá certo?
Uhum.
Ah, vão querer se... Não, é por pessoas mesmo, tá? Que sofreram, né? Passaram um perrengue e hoje estão aqui para mostrar para o Uruçanga a verdadeira situação.
Perfeito.
Muito obrigado.
Obrigado, senhores, pela presença.